DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia Issoufou. Os destaques da noite desta terça-feira, 14 de novembro de 2024. Em Moçambique, Podemos diz que a adesão às manifestações convocadas por Venâncio Mondlane é positiva e promete.
Também nós não vamos parar antes de derrubarmos este regime, este colono preto como nós.
A analista desvaloriza aparente fracasso de manifestações em Moçambique, mas defende a organização.
Protestos desta natureza precisam de gente devidamente identificada que as lidera. Precisam de uma mensagem previamente discutida.
E na Alemanha adivinham-se desafios e dificuldades depois de se ter desencadeado uma turbulência política. Em Quelimane, Manuel de Araújo, quadro da Renamo, confirmou hoje que a polícia moçambicana disparou, na quarta-feira, gás lacrimogéneo contra si e contra a população, com a intenção de acabar com as marchas pacíficas no município. O nosso correspondente em Quelimane reporta o assassinato do membro da Frelimo. Boa noite, Marcelino Moeia. O que se sabe sobre este caso?
Muito boa noite, Nádia Issoufou. Boa noite a todos os ouvintes da DW África. Hoje, quinta-feira, pela manhã, a cidade ou a província também acordou com uma notícia muito triste, sobretudo do ataque ocorrido no distrito de Inhaçuns, a sul da província de Zambésia. Um grupo de indivíduos que até então ainda não foram identificados, esquartejaram um membro do Partido Frelimo, mas também ex-presidente da Comissão de Distrito de Eleições do distrito de Inhaçuns. Uma fonte local disse-nos ainda esta noite que o fato deveu-se à captura de dois cidadãos que, portanto, estavam organizados a tentar, portanto, reunir-se para traçar algumas questões internas dentro do bairro. Mas a polícia percebeu-se, foi ao local e capturou um desses indivíduos. Depois foi levado à vila, sede do distrito de Inhaçuns, neste caso, Mucupia. A posteriori perceberam de que os membros, portanto, que foram levados a Mucupia foram presos. E daí criou a revolta popular, o que causou a destruição de também duas viaturas da polícia e ao assassinato deste cidadão. Nádia Issoufou, tanto são estes acontecimentos que lhe posso avançar neste momento. Boa noite.
Obrigada, Marcelino Moeia, por esta nota de apontamento. E a partir da cidade da Beira, na província moçambicana de Sofala, esta quarta etapa das manifestações ainda não se fez a sentir. Chamo agora o nosso colega na cidade da Beira, Arsénio Sebastião. Conta-nos, por favor, Arsénio, qual é o ambiente que se vive aí na segunda maior cidade de Moçambique?
Olá, Nádia Issoufou, boa noite. A situação na Beira pode-se descrever como o normal. O movimento de pessoas e bens tem decorrido dentro da normalidade, sem grandes distúrbios, ou seja, sem distúrbios visíveis. O porto funciona normalmente, a cidade tem um movimento normal de pessoas e bens vindas de fora da província, vindas de fora da cidade. Aliás, a Beira tem sido uma cidade com um característico diferente das outras cidades do país que observam regularmente manifestações. A Beira tem marcado as suas manifestações para finais de semana e que são bastante concorridas e que não observam naturalmente nenhum ato de vandalismo. Portanto, até este momento pode-se considerar que o primeiro e segundo dia das manifestações, nesta quarta etapa, a situação está normalizada na cidade da Beira, apesar de um pouco de timidez, por exemplo, no acesso norte ao porto da Beira, o segundo, neste caso, mais procurado ao nível da África Austral. Entretanto, é este o cenário que podíamos descrever a partir da cidade da Beira, província de Sofala.
Obrigada, Arsénio, e uma boa noite. E o Podemos, o partido que apoia o candidato presidencial Venâncio Mondlane, faz um balanço positivo desta quarta etapa das manifestações. Em declarações à DW África, José Ali, delegado do partido na província de Nampula, diz que os dados mostram que os protestos funcionaram muito bem nas capitais provinciais, nos portos e fronteiras.
O nível da aderência é positivo, apesar de nós dizemos que as manifestações que foram convocadas são ordeiras.
mas é difícil ser ordeira, porque a polícia já não protege os manifestantes. A polícia procura alvejar mortalmente os manifestantes. Por isso, há aqui a tendência de intimidação desses manifestantes.
E quais são as expectativas para essa quarta fase das manifestações de Moçambique?
As expectativas são positivas, uma vez que os manifestantes já estão a ter apoio de alguns órgãos.
Existe uma chance que esse cenário mude após essas manifestações?
Há uma chance, porque não é só através das manifestações. A persistência também, mesmo os próprios órgãos que não estão conseguindo apresentar resultados palpáveis daquilo que trouxeram como resultados eleitorais. Então, a chance maior, também isto aqui é reversível, vamos continuar a lutar, por isso que também as chances são maiores. E também nós não vamos parar antes de derrubarmos esse regime, esse colono preto como nós.
Ouviu José Ali, delegado do Partido Podemos, em declarações a Conceição Matende. E passamos agora a uma entrevista que fizemos ainda sobre Moçambique, onde os protestos desta quarta fase contra a fraude eleitoral e a má governação não tiveram grande adesão nas últimas fases. E a questão que se coloca agora é se estarão as armas do candidato Venâncio Mondlane a perder força? A analista entende que não, que se trata apenas de carência organizacional nos protestos. Elísio Macambo defende, por exemplo, gente que dê a cara com um enquadramento político, logística e rotas claras. E o sociólogo relativiza a hipótese de Mondlane ter perdido esta batalha, assumindo que não se pode reduzir a importância destas manifestações àquilo que Mondlane quer alcançar, mas a avaliar-se as manifestações sob o pano de fundo dos problemas que o país tem. Em entrevista de DW África, o académico começou por falar do pouco impacto desta fase.
Não necessariamente. Acho que o principal problema talvez seja organizacional, porque essas manifestações dependeram muito da espontaneidade. E se forem feitas durante muito tempo, elas vão precisar de organização no terreno. E sem essa organização é muito difícil. Portanto, não é que as suas armas estejam a perder força. Acho que tem muito a ver com a questão organizacional.
Que aspectos organizacionais deveriam ser tomados em conta nesta fase?
Sim, por exemplo, eu acho que protestos desta natureza precisam de gente devidamente identificada que as lidera. Precisam de uma mensagem previamente discutida e que seja veiculada através de cartazes, postos. Precisam de rotas claras. Precisam também, não sei, de um enquadramento, digamos assim, político. O que temos vindo a verificar é que há um apelo à manifestação, à paralisação, e depois espera-se que as pessoas adiram pura e simplesmente dessa maneira. Falta, por exemplo, também condições logísticas, como dar água às pessoas. Há um pouco disso, mas não suficiente. Dar alimentação também, porque afinal são pessoas que saem de zonas muito distantes. Garantir transporte para essas pessoas. Portanto, todos esses fatores desempenham um papel para o sucesso de uma manifestação. Quer dizer, as pessoas continuam a ter razões para fazerem manifestações, mas sem uma base organizacional sólida, é difícil.
Nesta guerra, a quarta batalha encetada por Venâncio Mondlane está a representar até agora uma derrota.
Bom, não sei se a gente pode chamar isso aí de derrota, né? Se nós pegarmos os objetivos ambiciosos que ele tem, portanto, de tomada de poder ou de alteração, de não sei quanto, podemos dizer, sim, que há uma espécie de derrota, embora fosse mais correto dizer que talvez ele esteja a perder uma ou outra batalha. Né? Penso que nós não devemos reduzir a importância dessas manifestações àquilo que o Venâncio Mondlane quer alcançar. Nós temos que avaliar essas manifestações sob o pano de fundo dos problemas que o nosso país tem e que precisa de resolver. E nesse sentido, penso que as manifestações estão a cumprir um certo objetivo, que é de trazer a nossa consciência que há problemas sérios que nós andamos a empurrar com a barriga e que precisam de ser abordados.
Caso as manifestações venham a perder gás definitivamente, quais seriam as armas a serem usadas pelo candidato Venâncio Mondlane para conseguir atingir os objetivos dele ou os objetivos nacionais que o povo também reivindica?
Bom, aí são duas coisas. As armas que deviam ser usadas são as que deviam ter sido usadas logo no início.
Mas a Frelimo desvaloriza normalmente este tipo de iniciativas de diálogo.
Sim, há sempre esse problema. Quer dizer, ninguém tem dúvidas de que nós estamos a lidar com um regime democrático, entre parênteses, mas que, na verdade, tem uma cultura política profundamente autocrática, né? Então, a mudança não há de ser fácil no nosso país. Mas isso não pode ser uma razão para a gente perder fé nas instituições, na legalidade.
Ouvi uma entrevista com o académico moçambicano Elísio Macamo, e esta tensão política que Moçambique vive continua a ser o nosso tema nos dias de hoje. A nossa pergunta, colocada ao longo da tarde no Facebook, foi: como avalia a quarta fase dos protestos em Moçambique? Tivemos várias respostas. Toice Medo Pembele respondeu: aos poucos estamos a aceitar a derrota. Nampula: o movimento está calmo. E Moraes Chinolana escreveu: a ideia é fazer as coisas de acordo com a orientação de Venâncio Mondlane. Portanto, podem ir ver em Ressano Garcia. É uma fronteira. Obrigada aos internautas pela participação. Nós voltaremos às reações mais para o final da nossa emissão. Estão convidados também os nossos ouvintes a participarem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, manifestantes que exigem a reposição da verdade eleitoral cortaram hoje a circulação em Ressano Garcia, a principal fronteira entre Moçambique e África do Sul, fortemente vigiada por dezenas de militares e polícias. Um grupo de manifestantes reuniu-se junto à fronteira e marcharam pela vila, travando a passagem de viaturas pesadas, alguns a recuar em plena estrada nacional número 4, face à proximidade dos protestos, envolvidos por dezenas de polícias e militares que não intervieram. Dois supostos terroristas foram capturados por paramilitares na comunidade de Romba, distrito da Moeda, na província moçambicana de Cabo Delgado. A neutralização aconteceu na manhã de ontem, quando um grupo da força local, paramilitares que apoiam o combate ao terrorismo, fazia mais um trabalho de patrulha na aldeia de Romba, abandonada devido a um ataque verificado na última semana. As comunidades de Mandela, Mapate, distrito de Muidumba e Romba, distrito da Moeda, continuam abandonadas devido à presença de rebeldes, que já fizeram pelo menos 4 mortes. Todos civis. A Amnistia Internacional exortou hoje a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, a tomar uma posição firme face à violência que se alastrou em Moçambique após as eleições de 9 de outubro. O bloco tem sido dolorosamente lento a responder à crise de Moçambique, mas tem de se pronunciar agora com força contra as violações contínuas dos direitos humanos pelas forças de segurança moçambicanas e colocar os direitos humanos e a responsabilização no centro da sua próxima cimeira em Harare, no Zimbábue, que se vai realizar entre 16 e 20 de novembro, defende a ONG. A UNITA, o maior partido da oposição em Angola, anunciou hoje o voto contra a proposta do Orçamento de Estado para 2025 por considerar que não serve ao povo e subverte as prioridades de erradicação da fome e da pobreza. Para a UNITA, a proposta orçamental em discussão promove a corrupção, o peculato e a impunidade e apresenta um déficit estrutural que alimenta operações de branqueamento de capitais e a insustentabilidade das finanças públicas. Foi adiada a manifestação convocada pela oposição guinense devido à ameaça do exército, que diz estar em posição combativa. Os protestos terão lugar no domingo e terão a duração de 3 dias. O objetivo é contestar a falta de democracia e liberdade no país. Exigem também cumprimento do calendário eleitoral. Entretanto, o presidente do país anunciou hoje que voltaram a ser permitidas as manifestações, mas avisou que tudo terá de ser dentro da ordem e da disciplina.
DW Deutsche Welle.
A Alemanha prepara-se para realizar eleições legislativas antecipadas a 23 de fevereiro de 2025, depois do colapso da coligação governamental que culminou com a demissão do ministro das Finanças. Esta turbulência política que abalou a maior economia da União Europeia foi um choque para a Europa e surgiu numa altura de grande incerteza, sobretudo após a reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. Cá na Alemanha, muitos consideram o governo de Olaf Scholz como sendo um dos piores de sempre no país. E com as eleições antecipadas à porta, que desafios e dificuldades se avizinham? Madalena Sampaio.
No dia 16 de dezembro, o governo minoritário de Olaf Scholz vai enfrentar uma moção de confiança. É algo que, diga-se, na história da Alemanha só foi feito 5 vezes. A última vez foi em 2005, quando Gerhard Schröder perdeu o voto de confiança. E depois, nas eleições seguintes, foi Angela Merkel que se tornou chanceler. Portanto, se Olaf Scholz perder a votação, que é o cenário mais provável neste momento, caberá ao presidente Frank-Walter Steinmeier decidir se irá dissolver o Parlamento e se convocará novas eleições. Entretanto, o presidente já disse que considera o dia 23 de fevereiro de 2025 uma data realista para o escrutínio. Após as eleições, o objetivo naturalmente é voltar a formar um governo que seja apoiado por uma maioria no Parlamento. Até lá, sabe-se que a Alemanha enfrenta um impasse de 3 meses e é pouco provável que o orçamento para 2025 seja aprovado antes destas eleições antecipadas, como admitiu já o novo ministro das Finanças recém-nomeado. Para além de várias leis que ainda têm de ser aprovadas aqui no Parlamento, os maiores desafios que se avizinham serão provavelmente na área da política externa. Ontem mesmo, o chanceler alemão, cujo governo tem sido o segundo maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, voltou a prometer que o apoio alemão não vai parar. Mas, na verdade, há muita incerteza, não é, sobre o que irá acontecer quando Donald Trump tomar posse como presidente em janeiro. Não se sabe se irá anunciar um acordo de paz na Ucrânia ou se irá declarar uma guerra comercial com a Europa.
Muito obrigada, Madalena Sampaio, e boa noite.
DW Notícias.
O Comitê Especial da ONU apontou hoje que os métodos de guerra de Israel na faixa de Gaza são consistentes com as características de genocídio e acusou o governo israelita de usar a fome como arma de guerra e infligir punição coletiva à população palestiniana. O relatório do Comitê Especial da ONU para investigar as práticas israelitas que prejudicam os direitos humanos do povo palestiniano e de outros povos árabes nos territórios ocupados será apresentado à Assembleia Geral a 18 de novembro e soma-se aos argumentos do Tribunal Internacional de Justiça e de vários relatores que vêm denunciando um genocídio na Palestina. A Comissão Europeia aprovou hoje um novo pagamento de 4 mil milhões de euros no âmbito do mecanismo de apoio à Ucrânia após o país ter cumprido 9 indicadores de reforma quando se aproxima o milésimo dia de guerra. O valor é destinado a apoiar a estabilidade macrofinanceira da Ucrânia e o funcionamento da sua administração pública, indica a instituição. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Já estamos a caminhar para o fim da emissão. Em Moçambique, os protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane contra a fraude eleitoral e má governação não estão a ter a mesma adesão das outras fases. Porém, nos poucos lugares em que correm ou em que ocorrem, têm sido de grande impacto, mas com uma repressão policial mais violenta. Há relatos de vários mortos e feridos em circunstâncias injustificadas. Como avalia esta quarta fase dos protestos em Moçambique? Foi esta a nossa pergunta do dia. Tivemos várias respostas. Não teríamos muito tempo para ler tudo. Shiri Kuku escreveu o seguinte: o foco nesta fase dos protestos é nos portos e nas fronteiras e realmente isso está a acontecer. Nós da cidade esperamos por novas orientações. E Miguel Rildo diz que a quarta fase está a ser interessante, isto porque a polícia também está a receber rebuçados e chocolates na medida certa, respondeu este internauta. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos pela participação. Nós voltaremos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem, mas pode continuar a acompanhar-nos através das nossas plataformas online no seguinte endereço: dw.com/português, ou consulte também a nossa página no Facebook DW Português para a África. Obrigada e boa noite.